e falli di forma aperta e claramente. O artigo é o que significa que nós lemos a porção Zahor, lembranças, antes de Purim no trabalho, do Rabash. O verso diz, lembre o que Amalek fez a você ao longo do caminho, quando você saiu do Egito, o que aconteceu com você ao longo do caminho. Traga as lembranças de Amalek baixo do céu e não esqueça. E nós devemos entender por que nós devemos lembrar porque, o que Amalek fez para nós a fim de observar, apague as memórias de Amalek. Isso quer dizer que se nós não lembrarmos o que ele fez a nós, nós não podemos apagar. Mas bem, precisamente perguntando para que lembrarmos dele, e isto por meio disso nós podemos apagar. E não mais. E nós devemos entender o que significa no trabalho que ele disse. Apague a memória de Amalek. E se nós não tivermos memórias, então não podemos apagar? Portanto, primeiro nos é dada a mitzvah. Lembre o que Amalek fez a você. Então, nós temos a memória de Amalek. E nós podemos implementar a mitzvah de apague Amalek. É sabido que não há luz sem um kli, não há preenchimento sem uma deficiência. Portanto, a pessoa não pode fazer qualquer coisa se ela não tem uma necessidade para essa coisa. Assim sendo, portanto, como nós podemos apagar Amalek se não temos necessidade de Amalek? Isso quer dizer, a pessoa não sabe o que é Amalek ou por que nós precisamos realizar os atos de apagar. Portanto, primeiro nós devemos saber o que é Amalek e quais problemas ele fez a nós. Depois disto, na medida em que nós entendermos que ele está causando nos problemas, nesta medida, nós estaremos prontos para observar, apague a memória de Amalek. Em outras palavras, de acordo com a memória da pessoa, dos problemas que ele fez a ele, nesta medida, a pessoa estará desejando apagar. Isso quer dizer que, precisamente de acordo com o que ele lembrou, que ele danificou ele, nesta medida, nós queremos remover ele do mundo. E se a pessoa não lembra que ele fez a ele muitos problemas, então ele não tem necessidade de apagar-lhe. Portanto, na medida em que ele lembra, ele pode apagar-lhe, e não mais do que isso. Segue que é impossível observar o apagamento de Amalek, mas unicamente na medida em que ele lembra dos problemas que ele fez a ele. Por esta razão, a preparação para apagar Amalek deve ser que a pessoa deve saber que é o que é Amalek, significando qual é a função de Amalek contra o povo de Israel. E é a respeito disto que o verso diz, lembre o que Amalek fez a você ao longo do caminho, quando você saiu do Egito. O que acontece com você ao longo do caminho? E na medida em que a pessoa sente o que Amalek fez a você, você pode implementar, apague a memória de Amalek. Isto é, se a pessoa não lembra que Amalek a danificou, causou mal, prejudicou, ele não tem razão para apagar. Quando a pessoa introspecta e quer ver quem é o seu inimigo, ele faz isto unicamente e vê que isso o prejudica, Este é o desejo para o próprio bem, da inclinação.
שיהיה בידו להגיע לקבל את הטוב
ברודלה.
מה שהבורא רוצה לתת לו. לכן, כשהאדם מתבונן
Portanto,
בזה, בשיעור שהוא מרגיש,
quando a pessoa olha para isto, nesta medida, que ele sente que o desejo de receber é seu inimigo, na medida, para sentir o sinônimo que ele causa, unicamente nessa medida, ele pode ser eliminado do mundo. E esse é o significado do que está escrito. Apague a memória de Amaleque, que quer dizer que implica que nós devemos saber que nós devemos apagar unicamente na medida em que nós lembrarmos qual é a medida do sábados e dias bons. No comentário Orpnimi interpreta que esta luz que foi nos dias de Purim pode brilhar unicamente no fim da correção e não antes. E esta luz é chamada a luz do propósito da criação, que é a luz de Chokhmah que está vestida em vasos de recepção, significando que ele quer receber deleite e prazer que estão lá, o qual vem do propósito da criação. Esta luz do propósito da criação, chamada luz de Chokhmah, não pode brilhar sem uma vestimenta. E ela veste-se na luz da correção da criação, chamada luz de Hassadim. Antes do fim da correção, esta luz de Chokhmah, chamada Gadlut de Chokhmah, não pode brilhar junto com a luz de Hassadim. Neste momento, há um milagre por causa da aceleração e dos clamores, os quais estendem-se da luz de Hassadim. E então, a luz de Chokhmah pode vestir-se dentro da luz de Hassadim. E isso é considerado que houve um milagre, quando a luz brilhou antes do fim da correção. Uma vez que pela natureza, esta luz pode brilhar unicamente no fim da correção, o qual é chamado no futuro. O milagre foi que ela iluminou antes do fim da correção. É por isso que nossos sábios disseram, todas as ocasiões serão canceladas, exceto as para Esther, uma vez que a luz aquele que profana o Shabbat, significando que ele profana o descanso. Da mesma forma, a preparação para o Purim é também a sensação do mal de Ramã, o qual quer destruir e matar e aniquilar todos os judeus, dos jovens aos velhos, as mulheres e as crianças, em um dia. Portanto, nós devemos prestar atenção ao Ramã em seu coração. E como ele quer destruir tudo relacionado a Kedushá, significando qualquer coisa que pode desejar alguma coisa considerada como Kedushá. Com respeito à medida do assunto, mesmo se ele seja o menor, ele quer destruir. Ele arrepende-se de que ele não teve o poder de superar o pensamento de Ramã. O qual queria destruir todos os judeus. Devemos interpretar que todos os judeus significa qualquer coisa que tenha alguma relação para o bem do Criador. E isto é o que ele quer destruir. Está chamado reconhecimento do mal, o qual é um kli e uma deficiência. Depois disto, nós podemos receber um preenchimento para isto, chamado luz, o qual vem para sentir a deficiência que está no kli. Por isto, depois disto, Israel foi recompensado com, e ele tornou-se ao contrário. O que quer dizer que os judeus governaram seus inimigos. E eles foram recompensados com receber a Torá, desejando e não de forma forçada. Mas o coração do milagre é que os judeus governam seus inimigos. Isto é, quando a qualidade de judeus no coração da pessoa governa, o trabalho do Criador pode ser feito de boa vontade, e não por meio da força. Ocorre que o coração do milagre é quando ele estava em um estado onde Ramã controlava e queria destruir a qualidade, toda a qualidade de judeu. Mas quando os judeus controlaram seu coração, eles puderam observar de boa vontade e não de forma obrigatória. Foi construído somente por meio da ruína de Jerusalém. E vice-versa, quando a pessoa se eleva, os outros caem. Portanto, o coração do homem, o trabalho do coração do homem é rezar ao Criador para dar a ele o desejo de doar. Como estes sendo o coração de oração, como está escrito, aquele que vem para ser purificado é ajudado. E quando o Criador dá a ele o desejo de doar, isto é o coração do milagre. E isso é chamado uma segunda natureza. E está nas mãos do Criador dar à pessoa essa segunda natureza. É por isso que nós lemos a porção Zahor antes de Purim. Mas antes da porção Zahor, lembre, nós lemos a porção Shekalim, plural de Shekel. E isto vem para nos falar que no trabalho, como o Zohar diz, Shekalim significa Even, rocha, com o qual pesa. Isto é assim, porque nós devemos pesar a fim de que o trabalho da pessoa para ver se ele está ou não para o bem do Criador. Isto quer dizer que é impossível apagar Amalek antes da pessoa conhecer o poder do mal que há nele e como causa todo o afastamento do Criador. Portanto, quando a pessoa pesa o trabalho a fim de ver se ele está adequado ou não, nós chegamos ao reconhecimento do mal. Então, na medida em que nós sentimos o mal e não podemos nos superá-lo, significando que nós vemos que nós não podemos prevalecer sobre ele, isto ainda não é considerado como reconhecimento do mal. Entretanto, isso significa que ele vê as perdas que o mal causou a ele. E ele quer fugir do mal, mas não pode. Isso é chamado reconhecimento do mal, significando a sensação do mal. Em outras palavras, quando ele vê as perdas que o mal lhe causa, isso é chamado reconhecimento do mal. Essa sensação chega à pessoa por meio do trabalho em Torá e Mitzvot, que é quando a luz da Torá faz com que ele sinta que a situação que ele está é ruim, porque isto causa-lhe estar distante da Kedushá. Mas se ele não sente que ele está imerso em amor próprio, E isto o danifica. E isto é chamado reconhecimento do mal. Precisamente, por meio da Torá e Mitzvot, quando ele tenta obter, por meio deles, apoio no trabalho, a Torá revela a ele o mal nele. E o primeiro apoio que ele recebe é o reconhecimento do mal, significando reconhecer que o mal, significando o desejo de receber para si mesmo, é mal e prejudicial à espiritualidade. Segue que o significado do reconhecimento do mal é reconhecer que o mal, ou seja, o desejo de receber, é o que é prejudicial ao homem. E quando a pessoa sente que ele é prejudicial, então ele pode rezar do fundo do coração.
Entretanto,
nós devemos entender por que deve haver uma oração do fundo do coração. A resposta é que, uma vez que a pessoa não pode sentir o sabor real de qualquer coisa, a menos que ele tenha um anseio para isto, de cima, ele quer que, quando ele perguntar por alguma coisa, este pedido será respondido. E deve haver uma deficiência real. E isto é chamado uma oração do fundo do coração. E é sabido que o coração significa desejo. Portanto, quando a pessoa reza para que lhe deem alguma sensação, deve haver uma deficiência para a sensação. Por esta razão, se a pessoa tem outro desejo no seu coração, este é um sinal que ele não tem um grande desejo, uma vez que esse desejo separa-se em dois. Segue que nenhum é grande, mas se ele tem unicamente um desejo no coração, isto é considerado que o que ele pergunta é do fundo do coração. Isto é, ele não tem qualquer desejo e ele pode ter o desejo de aprender a Torá, mas também um desejo para viver entre. E ele pode ter um desejo e também para Torá, e também um desejo de descansar e não se esforçar. E esses dois são considerados dois desejos e já não são considerados mais. E nós devemos saber que, na ordem do trabalho, nós devemos fazer muitos discernimentos. Um, quando a pessoa começa a entrar no trabalho de observar Torá e Mitzvot, ele não sente deficiência, uma vez que ele sabe que ele é mais ou menos, está mais ou menos observando Torá e Mitzvot. Por isso, ele não tem razão para dizer que ele tem mal. Dois, quando ele começa a examinar seus atos, ele começa a sentir que ele tem mal nele. E ele é o malvado. Mas não um malvado completo, uma vez que ele vê que há pessoas piores do que ele. Por isto, ele é chamado malvado incompleto. Três, quando ele quer trabalhar a fim de doar, ele vê quão longe ele está do trabalho. Portanto, quando o malvado chega a ele, com as perguntas quem e para quê, neste momento ele chega a um estado onde ele vê que ele é um malvado completo, tanto em mente quanto em coração. Quatro, Quando ele está em um estado de ascenso, ele pensa sobre si mesmo que ele é justo, significando que ele vai permanecer em um estado de ascenso para sempre. Assim, depois, outro descenso chega a ele e ele vê que ele é malvado. Por isto, ele não sabe o que dizer a respeito de si mesmo, seja que ele é um malvado completo, uma vez que ele vê que ele tem ascensos quando ele aparece para ele como justo, ou dizer que ele é justo, uma vez que ele vê que durante um descenso, ele é malvado. E uma vez que a pessoa está próxima de si mesma, ele aceita um suborno do corpo, o qual ele ama. E ele diz que que é verdade, que ele é justo, mas um justo incompleto. É uma vez, em outras palavras, uma vez que o corpo vai desfrutar, se ele justificar a si mesmo, ele diz a respeito de si mesmo que ele é um justo incompleto, porque ele tem defeitos. E há momentos em que ele está em um estado de malvado. Ele não diz que ele é malvado por causa do descenso, porque a razão acima é que ele aceita um suborno do corpo. Então, ele escolhe dizer que ele é justo, mas um justo incompleto. Assim como está escrito, um suborno cega os olhos do sábio e distorce as palavras do justo. E nós podemos ver um exemplo disto nos assuntos do mundo. O comportamento do mundo. Nós vemos que muitas pessoas compram tickets de bilheteria a fim de ganhar o jogo. E cada um pensa que ele vai vencer o grande prêmio de loteria, embora a pena pode ser um em 1 milhão de participantes que possam vencer. Mesmo assim, ele participa nos sorteios e pensa que ele pode vencer. Isto é que, embora seja duvidoso, ele pensa que ele ainda pode vencer.
Por
outro lado, nós vemos que quando aqueles que compram uma loteria e vão a algum lugar de carro, nós vemos que 1 em 1 milhão obtém o prêmio, assim como em um acidente de carro, e as pessoas estão machucadas. Mas esta pessoa que comprou um ticket de loteria não teme que ele possa ter um acidente. Ele não diz, assim como eu chego para comprar um ticket de loteria, da mesma forma eu posso ter um acidente. São as mesmas chances. A razão para isto é que, uma vez que a pessoa está próxima de si mesma, ela não pode ver nada mal a respeito de si mesma. Se há alguma coisa má, isto provavelmente acontecerá aos outros, e não para ele. Embora ele tenha esperança a respeito de vencer a loteria, com respeito a um acidente de carro, alguém outro vai vencer isto, e não ele.
אל הקנאל, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים.
E assim, um suborno cega os olhos do sábio e distorce as palavras do justo. Portanto, quando a pessoa vê que ele tem ascensos e descensos, ele diz que, de verdade, ele é justo. Então, por que ele tem descensos? Porque então, durante o descenso, ele vê que ele é malvado. Como resultado, ele diz a respeito de si mesmo que ele é justo, que ele é um justo, embora incompleto. 5. Quando ele é recompensado com fé completa, depois de desejar seu trabalho a fim de doar, mas unicamente em vaso de doação, pode ser dito que ele já tem amor do Criador. Embora unicamente com a boa inclinação. Mas os vasos de recepção, os quais pertencem à inclinação ao mal, aqueles ainda estão externos aqui do chá. 6. Quando ele alcança arrependimento, significando quando ele é recompensado com o amor do Criador, com ambas suas inclinações, como está escrito, e você deve amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, significando com suas ambas inclinações. A boa inclinação é a inclinação ao mal. E isto é considerado que a pessoa tem arrependimento, significando que o mal nele, o qual é os vasos de recepção, todos também entraram na Kedushá. E ele pode trabalhar com eles a fim de doar. É por isso que nossos sábios disseram: em um local onde aquele que se arrepende está, um justo completo não pode estar. Isso significa que um justo completo não pode ficar em Kedushá, significando que um justo completo não pode usar kelim, vasos da inclinação mal, os quais são vasos de recepção para o benefício próprio. Então, eles são corrigidos e estão em Kedushá, significando que seu trabalho é para o bem do Criador. Segue que tudo segue a ordem dos degraus, da luz à mais pesada. Por isto, a ordem do trabalho é que nós começamos como ele forçou a montanha como um cofre, disse: se você aceitar a Torá, muito bem, mas se você não aceitar, vai ser seu enterro. Ocorre que até aqui foi por força e não em Purim. Ele aceitou de forma de boa vontade. Isso é chamado a hora do trabalho, que quer dizer que o começo do trabalho do homem deve ser por força. Por natureza, quando a pessoa quer trabalhar para o bem do Criador, seu corpo não quer. Isso significa que, de verdade, nós começamos em Lolishma, quando o corpo não se opõe muito. Uma vez que quando ele acredita que o desejo, que ele vai ser recompensado com anunciar a pequenos prazeres e receber em troca grandes prazeres, significando ele promete ao corpo que ele vai receber uma maior recompensa em troca do seu trabalho em Torah e Mitzvot. E isto não é contra a natureza. Portanto, isto é de verdade o primeiro começo. Mas, depois disto, quando ele começa o trabalho a fim de doar, o corpo resiste, como que contradiz a natureza com a qual ele nasceu, o que é pensar unicamente a respeito do seu próprio benefício. Neste momento, o trabalho é coercivo. Isto quer dizer que ele não deve olhar para o corpo, seja que ele concorda para o trabalho para o bem do Criador. Mas bem, a pessoa deve fazer tudo por meio da força, mesmo se o corpo discorda. Esta coerção que a pessoa faz é considerada como uma oração. Uma vez que uma pessoa quer observar amor, ama o Senhor, seu Deus, mas vê que ele não tem amor para o Criador. Porque há uma regra que é onde há amor, não há coerção. Mas bem especificamente, onde não há amor, e a pessoa quer trabalhar por alguém para quem ele não tem amor, ele pode trabalhar para ele. Assim, nós devemos perguntar, se a pessoa não tem amor para o Criador, por que ele trabalha para ela? Isso quer dizer, por que a pessoa deve trabalhar de forma coerciva? A resposta é que a nós nos foi dado fé. E a pessoa deve acreditar que por meio da coerção, que força a si mesmo, e que ele verdadeiramente quer amar ao Criador. E isto é uma oração. Por meio disto, ele será recompensado com aceitar de boa vontade para o amor do milagre. Isto quer dizer que o Criador lhe dá uma segunda natureza, o qual é o desejo de doar. E eles então serão recompensados com o
amor.
Nós devemos chegar a um estado no qual nós unicamente queremos perguntar para o desejo doar. Como nós podemos chegar em tal estado onde nós unicamente queremos uma coisa? Nós podemos chegar a mudança dos nossos desejos e querer transformá-los em doar. E até então? Até então, nós permaneceremos a fim de receber. Assim é como o nosso desejo avança. Nós devemos esperar por isso, aspirar por isso. Gradualmente, lentamente, vamos receber, por meio de receber certa iluminação de cima, a qual nos dará uma nova atitude com respeito ao nosso estado. Então, nós começaremos a alcançar doação para sermos similar ao Criador, para identificarmos com o Criador. Sim, Gilad, pergunte. Está falando a respeito de seis estados que a pessoa passa até o fim da correção. Ele diz que ele explica que, na verdade, a pessoa está completamente cega com respeito a si mesma. Ou seja, dá um exemplo que a pessoa compra um ticket de loteria e espera vencer. E isto é ilógico. E porque é a mesma chance de ser atropelado por um carro. É por isso que não há reconhecimento do mal. A pessoa não é capaz de dizer eu sou mal, malvado. Então, de onde vem todo esse reconhecimento do mal? Com a ajuda da luz que reforma? Se nós fizermos tudo e não recebemos ele, então nós precisamos. E de acordo com o que nós pensamos, nós necessitamos alcançar esta luz, e nós não recebemos, nós demandamos, então nós devemos ter uma oração, e nós demandamos. Aonde está essa luz? Unicamente ele diz, não olhe para o mal, unicamente olhe para o bem. E isto traz um exemplo que a pessoa é um malvado completo. Mas se isso acontecer para nós, são estados. É por isso que nós também podemos pedir por correção nesse momento. É a possibilidade de alcançar as coisas na dezena, com certeza, de Zohar. Nós devemos fazer isso na dezena para chegar a alcançar o reconhecimento do mal? Não, de uma forma indireta, mas de uma forma direta. Diretamente é quando nós queremos trabalhar com os vasos como se nós tivéssemos vasos de doação. E então disso descobriremos que nós não temos. Descobriremos que nós não temos, então descobriremos que nós não perguntamos por isso, e então começaremos a perguntar para sair do desejo de receber. Sim, então este reconhecimento do mal é constante, há um estado onde a pessoa deve constantemente chegar até que ela consiga sair. Isso não é alguma coisa que tão proeminente que constantemente vem a nós, e então nós ficamos com isso, mas bem, nós devemos nos preocupar a respeito disso. O qual é este ato de lembrar, Zahor? É uma lembrança e uma manutenção de que, por meio de atos, nós teremos que olhar para onde vivemos até alcançarmos o estado de afinidade do ar. Eu pergunto, porque esta lembrança de Amalek é algo crítico a fim de sair disso? Sim. Então, o que nós devemos fazer aqui? Devem haver certos atos aqui que a luz nos traz? Atos, sim, com certeza. Todas as correções são feitas pela luz. Não é que a pessoa diz... aceita o corpo. Não. E ele diz que ele é justo, mas ele é um incompleto. Então, o quê? Então, antes de usar esse estado, eu entendo que ele é malvado, e então ele pode rezar, que ele quer chegar nessa direção de ser justo, e então ele vai para um estado onde não está claro se ele é malvado. Porque aqui não está claro, diz o Rav. De novo, não está claro. É por isso que eu pergunto se este é um estado mais avançado no trabalho. Esse estado aqui é um justo e incompleto.
Não.
Então ele se sente como justo? Porque ele pensa que ele é justo. Isso é o que eu pergunto. Mas agora ele diz aqui que ele aparentemente é ímpio, malvado e pergunta por correção. Então, é por isso que eu pergunto. Se a pessoa avança no trabalho, ele move de um estágio que ele é um malvado completo e começa a chegar a um estado onde que ele é um justo incompleto, ou... como isso funciona? Siga. Agora ele é um justo incompleto, um estado complexo, que ele depois será um justo completo, porque ele recebe estados do corpo. Então o quê? Como pode ser que a pessoa começa a trair ali sobre si mesmo e dizer que ele é malvado, que ele é um justo? Como ele pode rezar de uma forma profunda? Parece como que se ele identifica que ele é um avado completo, então é o intelecto que atua dessa forma, e então fica em cada momento há um local claro para rezar. E então, quando eu continuo a ver a respeito de si mesmo, eu vejo que no meio da oração eu sou um malvado. Então, a cada momento é um estado entre o céu e a terra. Sim, então isso é considerado que é um estado mais avançado no trabalho? O Rav, isso depende de como você está usando essa iluminação que você recebe. É possível que agora você recebe um pouco de despertar em uma pequena medida. Mais do que antes, então você pode determinar que você é um malvado completo. Então, aqui há estágios onde a pessoa move-se de um estágio, de um para o outro. Ele pensa que ele é um justo, que ele descobre de novo que ele é um malvado completo. Ele decide. Isso não é de acordo com a verdade, é de acordo com seus discernimentos, suas sensações. Eu tenho certas limitações. como que naturalmente pensa e que vai nessa direção. Então a pergunta aqui para nós é: se a luz que reforma, isso é o que vai nos mudar, significando que vai mudar para nós a escala, mesmo que nós estivermos pensando em diferentes termos? Este é o assunto? Sim, é assim, porque a pessoa se desconecta disso. Desculpem. Porque a pessoa desconecta-se da luz que reforma. Então, o quê? Como estar pendurado nas nuvens? O quê? Eu não posso entender você errado. A pessoa deve tentar estar conectada com a luz que reforma. Porque unicamente com isto, desta forma, ele pode ver que está avançando de acordo com a intensidade da luz que ela absorve. E este é o seu estado. Se ele é justo, a sociedade pode receber a luz. Se a sociedade não recebe luz, se ele está no meio, é um sinal de que ele é 50-50. Justo é aquele que justifica o Criador, que justifica os outros e quer fazer o bem aos outros? Sim. Então, agora, quando a pessoa sente alguma coisa que ele sente, que ele está obtendo algo bom, que o Criador ilumina para ele, e ele também pode doar aos outros. É como que não é tão difícil para ele isso. Então, quando ele sente escuridão, significando que ele fala a respeito da sua vida corporal completamente, então ele sente que ele tem boa sorte, que tudo que está contra ele. Este é o estado onde ele pode atrair como que a luz, que a reforma que vem a ele, impacta ele, e especificamente dessa forma ele se sente mal. Quer dizer que ele desperta a si mesmo para não estar nesse estado para sempre. Então, a pessoa está em estados extremos, descritos como Raman, onde ele pode obter, despertar a santidade. E a questão é como fazer isso. Ele pode fazer? Tente com o Criador e então perceberá que não há nada mais a fazer a não ser rezar. Exatamente a respeito disso, como a pessoa, como ele reza, como ele quer apagar tudo o que ele vê no Criador, ele necessita unicamente o oposto. Ele deve querer revelar o Criador, não querer apagar. Apagar o que? A santidade? Como eu posso me voltar ao Criador e querer apagar todos esses estados chamados Raman? Ou seja, quem vai rezar para ele? Esta é, na verdade, a situação que queremos, um frente ao outro. E nós ficamos no meio, entre a impureza e a santidade. Então, assim nós podemos decidir.
Sim.
Exatamente isso, mas então aqui qual é a divisão entre o estado que eu estou, que é aquele que eu identifico tais estados, que também é a atitude com respeito aos estados, é sobre estes, há também o pedido do que é o estado desejado. Então nós podemos trabalhar e ver, funcionar na pessoa, que na verdade não pode haver controle, como nós podemos controlar tudo isso de forma passiva. Porque, na verdade, tudo isso é para que nós possamos atuar a fim de avançar. Eu não entendo aqui. Você deve entender, são os estados diferentes, justos, malvado. São estados que você deve revelar. Com respeito à sua atitude, com respeito. Por exemplo, eu sou Amã, e você agora, então, pode ser um malvado completo e não quer estar conectado com os demais, com a santidade. Esse é o estado, ok? Sim, mas então eu digo que há outro ato em que a pessoa possa fazer, que é unicamente o apelo ao Criador. Não está claro o que você pode mudar, como mudar essa atitude, ou se você pode, na verdade, perguntar ao Criador para mudar sua atitude. Com certeza que o Criador vai mudar a atitude e nós devemos fazer é rezar por isso. Mas podemos mudar nossa atitude de alguma forma para fazer algum tipo de preparação ou unicamente devemos preparar nosso pedido? Nós devemos mudar nossa atitude. E como fazer isso? Com a ajuda do grupo, com a oração ao Criador. E tudo isso deve estar, ou melhor, está em nossas mãos. Como o grupo, o que o grupo pode fazer a fim de que avançamos, para avançarmos por meio dessas relações e atitudes com respeito a essas coisas? Significando que sempre ele opera na mesma direção da grandeza da meta, todas essas coisas. Então, como isto, não importa que estado chegamos, sempre nos faz avançar. Para que seja claro que em cada estado nós devemos avançar. Isto é assim porque nós estamos atraindo a luz que reforma. Como este ato atrai a luz que reforma? Em troca, porque nós queremos revelá-lo mais e mais. De novo. Este é unicamente um apelo, um pedido? E o que mais podemos fazer? O que você espera? Eu não sei. Do que nós trabalhamos.
Estamos trabalhando por anos.
Para usar.
E formas de conexão para removermos isso? Urav. Isto não é de ajuda. Sim, estudante, pergunta.
Belizkor, que haverim osim beru.
O aluno recordando que quando os amigos fazem escrutínios, falamos sobre, ou discutimos algo da dezena, o que precisamos conectar entre nós? Isto é mal, que esse é mal, é que esse é que recordar o propósito da criação, o pensamento da criação, Urav. Um se corresponde com o outro com relação à porção, recordar alguma coerção? Urav, sim. Está escrito que recordem que a Malé fez isso. E tem que recordar a pessoa, Urav diz, bem, revisem. Eu creio que sim. Estudante, a coerção é uma sensação agradável? Urav diz, não. Definitivamente não. Isso é um preceito que chega de cima. Recordar o que Amalek fez. Com a coerção chega a sensação de prazer? Urav diz, sim. A alegria de quê, disse o estudante? A alegria da conexão, de conectar com ele. Quer dizer, a coerção é um meio de conexão com quem e com o quê? Urav, quando o Criador me pergunta, conectar com o Criador. Onde o pior, ele revela e está ajudando, revela. Nós não controlamos, nós não temos êxito nessa força de coerção. E apelar e dirigir-nos a ele também. Nisso nós revelamos certa coerção. Urav, bom, então depende de você. Exige, depende de ti. E a coerção não está em tuas mãos. O estudante, o pedido, desde o final, pedir o que necessitamos, a força, parece como se estivesse em nossas mãos. Não temos essa força para pedi-lo, Urav. Não, realmente tem que chegar a... cuidado para chegar à conexão. O estudante Rave queria perguntar o que está escrito aqui, aqui ao final em Purim, recebe voluntariamente e então essa está em coerção. O que é esse estado onde todos se voltam em coerção? Se transforma ou é de coerção? Urave. Eu não sei como colocar, o que eu digo é um bom estado ou um mau estado? É, quando você diz coercitivo, não sei, necessito revisar que é um estado que revela o resultado. As condições. Esse estado desse estudante descreve a coerção como algo que você faz e que não quer fazer, que te obriga, que está sendo obrigado a isso. O Rav, sim, está em você. Aqui diz no verso que a coerção é o pedido. Então, o que é essa coerção? E como obrigar a si mesmo a chegar a esse estado onde você quer receber voluntariamente tudo? O Rav, você tem que escolher, tem que chegar a um certo nível de identificação com o Criador. E então você descobre que está longe, que quão longe está longe dele, e assim chegar à coerção, que está longe, mas eu tenho que ver como alcançar isso. Bom, isso se chama pedir, é o que se chama o pedido, porque da escolha do pedido, essa expressão da carência é obrigação. Escolha de chegar à conclusão, compreendo, mas vamos receber do Criador, temos que ter um desejo, devemos estar contra o desejo. Então, onde está o desejo, precisamente aqui? O desejo e encontra o desejo. E aqui nos diz que recebemos, que receberam devido ao milagre, o amar o milagre. O que significa isto que de pronto recebem? O Rave compreende que somente através de um milagre podemos chegar a um nosso estado. Que amam a escolha, que há uma força superior e que podem despertar desde a sua pedido, a sua petição de seu amigo. Então, com essa transição, desde o ponto que como estamos sendo como agidos e fazemos todo o seu trabalho através de coerção, como chegar ao milagre, ou chegar a esse estado onde que a partir da coerção podemos de pronto reter? Urave, porque você está coagindo a si mesmo. Está trabalhando com desejos que não são reais. Você não odeia a inclinação ao mal, senão que você a desperta como se fosse a inclinação ao mal. E então, através disso, é que você obriga o superior a que se ocupe de você, que te cuide. Então, com esse milagre sobre nós, e nós controlamos esse milagre que vai descer sobre nós, ou não tem nenhum controle sobre isso? Urave, quando faz esse milagre, não temos nenhum controle. Então, como podemos mostrar, pedir esse milagre, se é o Criador que faz? Urave, devido a isso, e toma o controle e faz tudo em base ao que eu lhe peço, a meu pedido. outro aluno. Aqui tem o artigo que Amaleque é mal. Do que Amaleque fala? Amaleque é o desejo de receber, né? O crônimo de Macabel, desejo de receber. O aluno, como essa condição de receber é mal, por suposto criador? Como pode levá-lo? Como pode acontecer isso? Urav, sob a terra. A pessoa quer realizar atos de doação e é incapaz. Desculpem. Então significa recordar de onde eu compreendo que isso é mal, que isso não é bom para mim. Urav tem que evitar de sair de si mesmo e ser otorgante, doador. Trata de examinar em você onde está esse desejo em seu coração, realmente sobre tudo. Uma pessoa nem por um sim, o que me pede ir adiante, Urav, sim, correto. Outro aluno pergunta. Obrigado. De volta com o termo da coerção. Quem é que faz a coerção sobre a pessoa? Urav. Eu creio que é o Criador, a força superior. Diz o amigo, então o que faz a pessoa se o Criador não faz? A pessoa não quer estar de acordo com isso e pergunta, então como se expressa essa coerção? O que dizemos que está sendo coagido e até o que eu quero receber? Quem está coagindo? O Urav, claramente o Criador. E o Criador está nos obrigado. Então, o que pode fazer a pessoa evocar esse processo de coerção? Urav, com o fim de descobrir na pessoa uma maior força até essa entidade. É por isso que o Criador o coloca mais e mais em impureza, você deseja receber. Então ele faz todo o Amaleque, todas essas situações, até que a pessoa diga que estou melhor morto, não posso viver assim, eu necessito sair. Então, todos se reúnem e querem ir em contra a Malek? Então, qual é a ação ativa que tem que fazer aqui, Urav, a conexão e o pedido? O aluno pode fazer um esforço pela conexão e reza ao Criador, apesar de que não quer. Isso se chama coerção porque ele não quer? Urav, sim. Então o Criador intensifica ou cresce a intenção, a inclinação mal nele. A pessoa trabalha mais em conexão e pedido, apesar de que não quer, ao mesmo tempo o Criador incrementa o mal e avançamos em dois caminhos em paralelo? Urav, aqui chega isso, o ponto de rompimento? Urav, até que chega um ponto que a pessoa vê que a única força que permanece aqui é gritar, chorar para o Criador, e que o Criador aparentemente aqui com sua última força quer dizer que o ajuda. Então a pessoa leva golpes e golpes até o final. Então, qual o rompimento que não havia antes? O que acontece? Por que a pessoa diz, como o Ravi acabou de dizer agora, chegar a um ponto que não aguenta mais, chega um certo de um acumulado aqui? O Ravi, como está escrito, que ateus cansados aqui, que estão esgotados, irão reconhecer o Criador e chegaremos a esse estado. Sim, assim é. Você, sabe, o Criador está jogando conosco.
Não.
Isso que não devemos esquecer. Uma pergunta de Nova York 2 sobre o mesmo tema. Como que a coerção leva a fazer uma oração? Urar a coerção? A coerção é o ser coagido desde cima, a pessoa se coerciona e então agacha a cabeça, abaixa a cabeça e rende, não é capaz de fazer nada. E algumas se levanta, desperta novamente, faz um pouco de força, alguns passos mais adiante. E assim como acontece de uma maneira intermitente, esse é o trabalho. De Petah Tikva 31, a sensação de mal, essa inclinação ao mal, como podemos relacionar com essa sensação de maldade corretamente? Urav, imagine a si mesmo como estando no lugar do Criador, e que o ser criado é simplesmente uma criança pequena, como se fosse um bebê de 6 meses ou 1 ano, e como faz batalha se quer avançar e não pode, tenta outra vez e não pode, mas aí uma vez. De que somos incapazes de fixar algo em nossos pensamentos? Urav, não, devemos despertar-nos um ao outro a cada dia. E em cada momento isso muda, até a correta direção. Sim. Pergunta, em qual a base desse amor por um milagre é algo que tem que viver? Existir desde o início do caminho, não? Ora, preparar-se para isso, onde há sempre milagres frente a você. E você está pronto para já estar frente aos milagres. Disse o amigo, ok, então significa eu preparo a mim mesmo para ver esses milagres, que isso vai me acontecer. Parece que ele ama mais do que necessita que isso venha em sua responsabilidade. O amigo, não, estou tratando de algo mais profundo aqui, que a pessoa prefere caminhar no caminho da coerção e somente ao final é devido à sua própria disposição. E aqui é onde vai, digamos que já sente onde existe e já recebe satisfação e já entrega o seu desejo atual. E digamos que o corporal aqui não importa, a pessoa é comum e corrente. O aluno, então, ele prefere o caminho de otorgamentos para receber uma recompensa? Urav, sim, encontra, sempre encontra o aluno. Então, qual é essa direção oposta? Urav, que ele busca otorgamento, que quer identificar-se com o Criador, com a sua ação. O aluno, então, é como se expressa isso? Isso se chama expressar o seu amor? As minhas ações para que sejam como novas. E cada um pergunta.
Mostra a mancança de fede.
Sim, bom dia, Rav. O temor de estar frente a Malek, de estar frente ao mal, isso nos mostra uma certa fé no Criador. O que devemos fazer com o fim de completamente liberar-me do temor e ter confiança plena no Criador? Urav, você vai sentir que é uma criança pequena que está frente a Malek, mas que depois de ti todo mundo se encontra junto contigo e com o Criador. E aqui em tudo, Amalek é um só poder, apesar de que é um poder muito forte, que pode controlar a ti e conectar-se com o mundo e com o Criador. Então, inclinação mal dentro dele, então, outra vez. Quando é que a pessoa pode chegar à rendição total de sua inclinação ao mal e não negá-la? Urav, quando ele vê a medida com a inclinação ao mal e controla completamente. Outra aluna, como nega que essa inclinação ao mal controla e não escapa disso? Urav, o que que pode dizer que não é assim se ele vê que é dessa forma de frente a todos? E como não escapa disso? Porque se escapa dele, simplesmente deixa a única conexão que tem com o Criador, apesar que essa conexão ainda não é boa, é sempre receber com o fim de receber, mas está conectado com o Criador através disso e poder. Com respeito a Amalek, significa que colocamos mais intenção. Amalek é a inclinação egoísta na pessoa. Nós devemos usá-la, aidá-la e utilizar todos os demais, todas as qualidades e não aquela. Então,
you tell the story sometimes of how you were sick and you jumped on this doctor's table, you jumped on the surgeon's table. Ani margish keilu chole legamre ve'ani rotze im apitaron shechaverim yiten li makot. אני לא יכול לבקש למכות. אתה ביקשת מהרופא לתקן אותך.
כן, אבל אז זה לא נראה לי מכות. אני ראיתי, אני כבר אחרי ניתוח, ראיתי שאני אהיה בריא. לזה ביקשתי.
אתה אמרת לי, אחרי שהחברים, איך אומרים, to hit you, can no, after they'll hit me, I'll come to chizaron, a true chizaron. אם אתה אומר, זה ברור לי.
אז מה, אתה רוצה מכות בקיצור?
כן.
יש לנו יום ארוך היום, אז אנחנו ניתן לנו מכות.
בגלל אני...
אינטרנט נסתר, סקופי, אמיגוס.
שיעורים... ולא יודע איך לעורר ולא יודע איפה
תניתת דאולה דורמי נעושה כמו לבנתן נעושה יום סתם יעודסם יוסטו קונפוזו
לעבודה הכי קשה וסנועה.
Veja o trabalho que mais odeia, que é mais difícil para você. Vê o trabalho mais difícil e mais odiado por você. Desculpe. Já tenho tratado, mas o desejo de receber... Urave não triunfou... desejo de receber não se impressiona disso, então o que mais podemos fazer? O aluno disse, não tem ideia, meu desejo de receber não se impressiona por isso, inclusive eu não tenho êxito em lidar com os pedidos que os amigos me pedem de realizar. É como se eu estivesse dois passos antes da revelação mesma, de como aproximar-me a isso. Urav. Acaso escreve o que necessita fazer durante o dia na aula matinal? Disse amigo, não posso, não tenho êxito em fazer isso. Não tem êxito em compreender? O amigo, não, escrever no final da aula, não, eu não escrevo. Então tente, escreve. Todos os tipos de pensamentos, desejos que